Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 18 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você também.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. Sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029 para você fazer suas observações, reclamações, reivindicar seus direitos. E também o Coutinho Neto chega já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade. Já Coutinho conosco com muitas informações. Olha, são 12 horas e 10 minutinhos o seu nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira. Dia 18 de janeiro está no ar um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: com preço em alta, ar-condicionado está em falta nas lojas de Salvador. É, Marquinhos, está bem caro mesmo o ar-condicionado. Aquela coisa, né? Aumentou a procura.
Isso. Né? Aí o preço sobe, né?
Mas estão exagerando também.
Jornal Meio Norte de Teresina, sorteio da Copa do Nordeste. Presidente da CBF vem hoje a Teresina.
Jornal Estado, Fortaleza, Ceará. Nordeste concentra maior número de redações, nota 1000 no Enem. Parabéns aos nossos queridos nordestinos.
E é nordestinas.
Nós nordestinos, né? Somos arretados, é só isso que eu lhe digo.
Diário do Nordeste de Fortaleza, nova fase da transposição beneficiará 31 mil pessoas.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Observatório dá suporte aos órgãos da esfera judicial em Maceió, no caso Braskem.
Tribuna do Norte de Natal, primeiras PPPs da Caerne devem começar em 2026.
Correio de Sergipe, Aracaju, TRE Sergipe. Quase 120 mil eleitores estão com o título cancelado no estado de Sergipe.
Jornal Globo do Rio, eventos climáticos. Número de cidades com áreas de risco mais que dobrou em 12 anos.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Centro-Oeste. Governadores vão reforçar a ação conjunta na segurança.
Jornal de Brasília, do Distrito Federal, Desenrola Brasil. Renegociação vai contemplar empresas.
Lembrando que o Desenrola Brasil foi prorrogado para até final do mês de março de 2024. Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Tempestade com vento intenso causa transtornos, danos e morte no sul do país.
Estado de Minas e Belo Horizonte, a sociedade está sem proteção.
Folha de São Paulo, Seca e crise no Mar Vermelho afetam exportação no Brasil.
O estado de São Paulo, segurança pública. Uso de câmera em PMs cresce 4 vezes e chega a 11 estados.
E Jornal Popular Goiânia. Recuo de Bruno entrega bastão a Caiado e evita racha, apontam aliados. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 15 minutos. Aqui no Noticiário Regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E lembrando, querido ouvinte, você pode participar, tá? Enviando a sua mensagem. Pode ser escrita, pode ser de áudio, de mais ou menos 40 segundos, mas participe, porque o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Faça sua denúncia, sua reclamação, deixa aqui sua opinião. Envie aí a mensagem para o WhatsApp 988291029. Daqui a pouquinho a gente navega pelo WhatsApp e divulga as suas mensagens, tá bom? Bem, vamos de informação aqui para os nossos ouvintes. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau realizou mais de 200 mil procedimentos e atendeu 171 municípios baianos em 2023. O Hospital Regional Costa do Cacau é em Ilhéus, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, a SASAB, conveniado 100% ao SUS, sob gestão do Instituto de Desenvolvimento e Administração Hospitalar, o IBDH, realizou 201.815 procedimentos em 2023. A unidade hospitalar atende diretamente Ilhéus e demais localidades pactuadas da Central Estadual de Regulação Sul, que é o CRSul, que abrange 89 municípios e população média de 2 milhões e meio de habitantes. Porém, o Costa do Cacau, referência em média e alta complexidade no interior da Bahia, recebeu no ano passado pacientes de 171 cidades baianas, o que representa 41% do território do estado. Além disso, passou pelas dependências do hospital pacientes de 3 estados da Federação e do Distrito Federal. De janeiro a dezembro de 2023, o Costa do Cacau realizou 13.582 internações hospitalares, 85.319 procedimentos entre consultas, atendimentos e pequenas cirurgias e 102.914 serviços de apoio diagnóstico terapêutico. Então, entre os indicadores com maior destaque na unidade devido às suas especificidades estão o cateterismo com 1.100 realizados, 367 angioplastias, 378 serviços de radiologia intervencionistas, o que totaliza aí 1.855 procedimentos na hemodinâmica. Então foram registrados também 77 colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, procedimento endoscópico realizado para o diagnóstico e tratamento das doenças das vias biliares e pancreáticas. E o Costa do Cacau também se destaca em 2023, ocupando o primeiro lugar nas doações de córneas no sul da Bahia, conforme os números apresentados pelo Registro Baiano de Transplante, divulgado pela Coordenação do Sistema Estadual de Transplantes, entidade vinculada à CESAB. A gente até divulgou, né, este destaque aí nos números de doações de córneas. E aí, de acordo com esse relatório, das 41 instituições da Bahia, o Costa do Cacau ocupa a 6ª posição em doações de córneas no estado. A unidade hospitalar ainda realizou 3 captações de múltiplos órgãos no ano passado. E aí, para a Cristiane Câmara, que é a diretora-geral do Costa do Cacau, os números alcançados representam o resultado dos esforços e da dedicação dos profissionais da unidade. Ela destacou: quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todas as equipes pelo resultado do nosso trabalho. Vamos nos empenhar para superar novos desafios e alcançar marcas maiores, sempre priorizando a qualidade dos serviços ofertados e o atendimento humanizado. Vale ressaltar que o nosso desempenho também foi alcançado devido ao apoio da CESAB, com a chegada de novos equipamentos e o suporte necessário que recebemos para o desenvolvimento das nossas atividades. Aproveito para agradecer ao Superintendente de Atenção Integral à Saúde, o médico Dr. Carlos Figueiredo, e a Secretária Estadual de Saúde, Roberta Santana, e o Governador Jerônimo. Concluiu aí, portanto, a Diretora-Geral do Costa do Cacau, a Cristine Câmara, que, diga-se de passagem, faz um belo trabalho. Porque não é todo hospital público que tem uma direção tão humanizada, né, gente? E o Costa do Cacau, a gente escuta muito isso das pessoas, isso é muito bom. Então, parabéns aí a todos do Costa do Cacau, né, por ter realizado tantos procedimentos assim e atendendo ainda 171 municípios baianos só em 2023. Bem, 12 horas e 20 minutos. Mudando de assunto, Marcos Bezerra, vamos passar ali pela cidade de Ubatã, que fica aqui no sul da Bahia. A gente quase não fala de Ubatã, né? Mas, Marcos, explica isso pra gente. Como assim homem improvisa bilhete em volante de jogo? Joguinhos que você faz, a Mega Sena, Loto Fácil. E ele fez esse bilhete no volante pra quê? Pra anunciar um assalto. Como assim, Marcos?
É uma lotérica foi assaltada na tarde de ontem, quarta-feira, no município de Ubatã, no sul da Bahia. Para anunciar o assalto, o homem improvisou um bilhete no verso de um volante de jogo. Até o momento, ninguém foi preso. O bilhete continha a seguinte mensagem, né? Se chamar a polícia, você morre. Isto é um assalto. Ponha todo o valor na sacola, sem movimentos bruscos. De acordo com a polícia militar, o suspeito entrou no estabelecimento sozinho e mostrou a arma e o bilhete para a atendente. O homem fugiu em um veículo. Não há informações sobre a quantia roubada e a identificação dele. A Polícia Civil não registrou o caso. Que coisa.
Que coisa, viu? Quanta ousadia, hein, Marcos? Sozinho, chegou lá, botou o bilhetinho, tava vendo a imagem, né? Botou o bilhetinho assim, ó, naquele vidro, né? Não. Tá lá escrito, lá no fundo do volante, essa frase aí. Rapaz, essa moda pega, ó, me deixe, viu? Quanta violência, misericórdia. Olha, seu governador, vamos melhorar essa segurança aí para que as nossas polícias possam jogar duro, porque a polícia faz a parte dela. Mas vamos fazer mais investimento aí para dar conta até dessas coisas. E não deixar esse povo tão à vontade. 12 horas e 21 minutos, vamos acionar ele?
Vamos lá.
O nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vamos a bordo de sua viatura virtual da Gabi até o município de Itabuna. Policiais militares da Rondesp prenderam na noite de ontem, quarta-feira, dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas durante uma operação que aconteceu no bairro São Pedro. Os homens foram flagrados com significativa quantidade de maconha, cocaína e crack, 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 além de 4 aparelhos celulares, frascos contendo substâncias a serem analisadas em laboratórios e ainda carregadores de pistola e balanças de precisão. Todo o material apreendido, assim como a dupla suspeita, foram apresentados no plantão central da Polícia Civil no Complexo Policial de Itabuna. Sua viatura agora se deslocando até o extremo sul do estado, Porto Seguro. Um motociclista foi morto a tiros por volta das 2 horas da tarde de ontem, quarta-feira. O homem, cuja identidade ainda não foi confirmada, foi surpreendido por disparos de arma de fogo enquanto trafegava de moto. Após ser atingido, ele caiu Permanecendo ainda sobre a sua motoca, equipes do SAMU constataram o óbito no local. A polícia está investigando o assassinato, mas ainda não tem detalhes sobre possíveis responsáveis ou a motivação do crime. Ainda lá no extremo sul do estado, na tarde de ontem, quarta-feira, o mototaxista Presley Lopes de Cerqueira, conhecido como Birrinha, de 46 anos, foi brutalmente assassinado a tiros no município de Teixeira de Freitas. A tragédia mobilizou a guarnição da Polícia Militar, que ao chegar ao local encontrou Birrinha caído sem sinais vitais, indicando a brutalidade do crime. A perícia revelou a crueldade do ataque, evidenciando que Birrinha foi atingido por aproximadamente 15 disparos na região da cabeça. Conclusão essa, sinal claro de execução. Contudo, até o momento, a autoria e a motivação do crime permanecem desconhecidas. Ainda no extremo sul da Bahia, um taxista foi assassinado. Um crime brutal chocou os moradores do município de Nova Viçosa na manhã de ontem. O taxista Paulo Barbosa, conhecido como Paulinho do Táxis, foi encontrado morto em uma área de descarte de galhos que são recolhidos pela Prefeitura de Nova Viçosa. Conforme as primeiras informações divulgadas, Paulinho do Táxis foi atingido por vários disparos de arma de fogo de grosso calibre, possivelmente calibre 12. Paulinho do Táxis era natural de Belo Horizonte, mas morava em Nova Viçosa há alguns anos. Ele trabalhava como taxista na cidade e era muito querido entre clientes e amigos. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas e a Polícia Civil já iniciou as investigações. O Departamento de Polícia Técnica do município de Teixeira de Freitas identificou na tarde de ontem o corpo de um homem que foi encontrado boiando no rio Jucuruçu. O perito Elson Júnior realizou o exame de papiloscopia, ou seja, de impressões digitais, confirmando que se tratava de Valdeir de Jesus Gonçalves, de 29 anos de idade. O afogamento aconteceu por volta das 14 horas no bairro Portal do Prado. A família de Valdeir já foi comunicada e poderá realizar o sepultamento. Um homem foi morto com golpes de pau e faca na madrugada de ontem no distrito de Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha. A vítima, que não teve identidade divulgada, foi encontrada com diversos ferimentos na cabeça e nas costas. Além disso, havia marcas de tiros. Moradores viram quatro homens saindo correndo do local com pedaços de madeira no mesmo horário do crime. Também foram ouvidos disparos de arma de fogo. A área é bastante frequentada por turistas, por isso a polícia providenciou a remoção do cadáver para o Instituto Médico Legal o mais rápido possível. A polícia investiga o caso e ainda não tem pista sobre a identidade do autor ou autores deste crime bárbaro. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional. Logo mais retornaremos com mais informações do setor policial. Mas você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, por sua participação. Claro, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 28 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. E o Marcos Bezerra já está navegando por lá. O que, que temos aí de mensagens de ouvintes, Marcos?
Continua, Kátia, a reclamação dos moradores da Vila Olímpia em Ilhéus, né? Por favor, a coisa aqui em Vila Olímpia está feia. Quase 8 dias sem água e ninguém faz nada.
Eita, ô prefeitura de Ilhéus, vamos agilizar isso aí. Vamos ajudar o povo. Verificar lá essa questão da caixa d'água lá, né? Que
é um reservatório.
É um poço, não é isso?
Ou um carro-pipa que mais lá.
Se é um reservatório que tem lá, ou um poço, mande um carro-pipa, vamos ajudar o povo aí da Vila Olímpio. O que não dá é para as pessoas continuarem sem água. Em meio a esse calor absurdo, imagine aí. Fica difícil, viu? Vamos ajudar o povo.
A Tailane de Sapucaíra em Ilhéus pede um alô para a mãe, Cleidiane, para o pai, Leon, para as amigas Daiane, Kelly, Zaine, Fabrício, né? Para a priminha aí, Cecília e Heloísa. Tá mandado um alô aí para todos aí, amigos e familiares da Tailane em Sapucaíra.
Um abraço para vocês. Mais alguma mensagem?
Boa tarde, Kátia e Marcos. Isso são os nordestinos mostrando que não ganhamos diploma de burro, como foi dito por um cidadão há um tempo atrás. É o Fernando do Açougue, né? Mandando recado.
Pronto, Fernando. Nordestino aí que estuda de verdade, consegue tirar nota 1000 na redação do Enem, né? É isso aí. Agora, eu penso o seguinte, seja nordestino ou de qualquer outra região do estado, qualquer outra região do nosso país... O importante é estudar, seja escola pública, privada, procure sempre se destacar. Olha, estude, a educação é algo que ninguém vai poder te tomar, tá? Então, estude sempre, invista nos seus estudos. Kátia, eu não posso pagar nada particular, foque ali na rede pública, uma hora você chega lá, tá bom? Então, parabéns de novo aos nossos nordestinos que tiraram 1000, nota 1000 na redação do Enem. Né? E o Fernando aí também lembrou bem. Um abraço, Fernando. Obrigada pela audiência. Pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo?
Vamos
lá. Voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 37 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermoda e Omara Calçados, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Como está liberada a participação do ouvinte, dá tempo, tá? Você envia sua mensagem, a mensagem pode ser escrita, pode ser uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos e nós colocamos no ar. Marcos Bezerra está sempre navegando aí pelo nosso WhatsApp para verificar o que temos de mensagem de ouvinte. Tem alguma mensagem aí, Marcos?
Tem sim, no nosso WhatsApp, Kátia. A Jaqueline e o João Teles, lá do Banco da Vitória, avisa a comunidade lá de São Roque, né? Que é com grande entusiasmo que eles convidam, né, todos a participarem de um evento cinematográfico extraordinário. Vai ser dia 26 de janeiro, às 18h30. Todos vão se reunir na Fazenda Santo Antônio, residência de Zezinho, para o tão aguardado cinemão. Então, preparem-se para uma noite repleta de alegria cinematográfica sob o céu estrelado da Fazenda. Levem suas cadeiras e mantas aconchegantes. Será uma experiência única, onde todos vão poder desfrutar um pouco sobre a fé e o milagre. Então, não percam essa oportunidade. No dia 26 de janeiro, o pessoal da comunidade São Roque, lá no Banco da Vitória, na Fazenda Santo Antônio. Então, todos aí, a organização conta com a presença de todos para tornar o cinemão um momento memorável.
Que bacana, né? Então aproveitem, vão lá participar. Olha, deixa eu divulgar aqui para você, porque a Flávia, ela até mora no Banco da Vitória, encontrou esse cartão do Bolsa Presença, tá? Do governo do estado da Bahia, que é o Lecard, e tá no nome de Geisele, tá? Francis L. Santos. Atenção, Geisele Francis L. Santos. O seu cartão do programa Bolsa Presença foi encontrado na praia, tá? E está com a Flaviana, que é nossa amiga Flávia, do Banco da Vitória. Qualquer coisa, Geisele, se você ouvir, chegar até você essa informação, envia aí para o WhatsApp da rádio 988291029 o seu contato, tá? Envia pra gente ou a gente responde você enviando o telefone da Flávia, tá bom? Flávia, obrigada, viu, por nos informar, pedir pra divulgar aqui, ok? Daqui a pouquinho a gente passa no WhatsApp da Gabi novamente. Vamos de informação, Marcos? Olha, pai e mãe e 3 filhos morrem batidos entre carro e carreta na Bahia. 5 pessoas da mesma família morreram após uma batida entre uma carreta e um carro na noite de ontem na BR-116, em trecho da cidade de Milagres. As vítimas são pai, mãe e 3 filhos. Nossa, que triste, hein? Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 554, por volta das 8h30 da noite. Todas as vítimas estavam no carro. Os nomes e idades não foram revelados. A PRF informou que o Departamento de Polícia Técnica foi acionado. Ainda na quarta-feira, ontem, 2 pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas depois que o carro em que elas estavam capotou na BR-020 em trecho da cidade de São Desidério, no oeste da Bahia. O mês de janeiro, gente, tem sido marcado por diversos acidentes em rodovias federais e estaduais que cortam a Bahia. Em um desses acidentes, 25 pessoas morreram, que foi aquele acidente, né, entre um micro-ônibus e um caminhão. Então, muito triste isso, muitos acidentes ocorrendo no nosso estado. Cuidado, muita atenção nas rodovias, tá? Você motorista e motociclista. 12h41. Vamos dar uma passadinha novamente no WhatsApp para verificarmos o que temos aí de mensagens dos nossos ouvintes, Marcos.
Pois é, Marlene do Banco do Pedro manda uma boa tarde, ela quer que a gente fale sobre o transporte, né? A comunidade está passando por uma situação difícil. Todos os dias o ônibus quebra, então pede para a gente divulgar aí a Marlene, né? Que o transporte público, se depender do prefeito, está difícil, né? Ele não olha para o povo nessa hora. Então a gente está passando por isso, chegando atrasado no trabalho, correndo o risco de perder o emprego por causa do atraso do ônibus. Que quem trabalha em Ilhéus está pedindo socorro lá em Banco do Pedro, Cátia.
O transporte público ainda deixa a desejar muito em Ilhéus, né? O pessoal do Banco do Pedro sofrendo com essa questão do transporte público. Alô, prefeito, vamos melhorar, né? Vamos exigir aí que melhore as linhas, né? E fazem aí todo o município de Ilhéus. Mais alguma mensagem?
A Goinha disse que está sintonizada no Jornal do Meio-Dia. Goinha de Ilhéus.
Goinha, um beijo para você. Obrigada pela audiência de sempre, tá? Beijão. Mais alguma mensagem, seu Marcos?
E alguém que não quer se identificar diz que, além da falta de água lá na Vila Olímpia em Ilhéus, só tem água para os escolhidos. Nossa!
Vixe, como é isso, hein? Água só para os escolhidos? Que falta de respeito é essa com a população? Oxe, é coisa que eu vejo aqui, viu, minha gente? Só em Ilhéus.
Alô, Coutinho Neto.
Alô, Coutinho Neto. Já dizia o blog, hein, Coutinho? Ai, ai. 12h43, mais alguma mensagem de ouvintes?
Por enquanto é só.
Vamos de mais informação, por gentileza. O Marcos, homem investigado por homicídio, é morto em confronto com a polícia, suspeito integrava o baralho do crime. É isso?
Um homem que era investigado por homicídios morreu durante confronto com policiais na manhã desta quinta-feira no bairro de Castelo Branco, em Salvador. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, SSP Bahia, ele foi identificado como Regivaldo Vasconcelos do Nascimento e integrava o Baralho do Crime, um catálogo que reúne informações dos foragidos mais perigosos da Bahia. A SSP Bahia informou que Regivaldo Vasconcelos, conhecido como Boneco, foi encontrado durante uma operação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ele respondia por homicídios e possuía mandado de prisão em aberto. Segundo investigações e relatos de testemunhas, Boneco tinha o papel de executor na facção que atuava e era responsável por atrair usuários de drogas com dívidas e cometer os assassinatos. Ele foi encontrado com outros suspeitos que atiraram contra os policiais em uma localidade conhecida como Pedreira. Após o revide, Regivaldo Vasconcelos foi atingido. O homem chegou a ser socorrido para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a ação, a polícia também apreendeu armas e munições. Não há informações sobre os outros suspeitos envolvidos na operação Baralho do Crime. Regivaldo Vasconcelos era considerado o dama de paus do Baralho do Crime. O Baralho do Crime, então, como a gente falou, esse catálogo aí que tem bandidos perigosos.
Verdade, Marcos. E o catálogo completo pode ser acessado no site da SSP Bahia, né? Quem tiver informações sobre os criminosos procurados pode entrar em contato com a polícia através do Disque Denúncia, por meio dos telefones de números. Vamos lá. DDD 71, Capital, Salvador, 3235-0000. 71, DDD, 3235-0001. E também, você que está no interior pode ligar gratuitamente para 181, tá? E informar a polícia o paradeiro desta pessoa que faz parte, né? De uma dessas pessoas que faz parte do baralho do crime. Vamos acionar ele novamente? Vamos nosso lá. Repórter Coutinho Neto chegando aí com mais informações do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcão! Muito obrigado você que continua sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está voltando, já é abastecida e municiada de novas informações do setor policial. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Um homem foi baleado e morto, saiba como, onde e por quê. O fato aconteceu na BR-116, no trecho do município de Jequié, sudoeste da Bahia. Ele perdeu a vida de maneira trágica enquanto participava de um assalto à carga de um caminhão. Um incidente ocorreu na madrugada de ontem, quarta-feira, próximo a uma base da Via Bahia, no quilômetro 663 da BR-116, e teve como protagonistas tanto a vítima quanto o autor do crime, identificado como Herbert Santos Silva. De acordo com os relatos, Herbert e seus cúmplices estavam envolvidos no roubo da carga de um veículo responsável pela escolta armada do caminhão se aproximou. O veículo se aproximou cheio de seguranças. O encontro culminou em uma violenta troca de tiros, resultando no ferimento fatal de Herbert. Após ser alvejado, Herbert tentou fugir, mas acabou sucumbindo à beira da rodovia. O trágico episódio destaca os perigos envolvidos em atividades criminosas e ressalta a complexibilidade das situações que podem surgir durante assaltos à carga. Herbert se deu mal, pois os seguranças chegaram em cima do lance. Olha, duas pessoas morreram e outras ficaram gravemente feridas depois que o carro que elas estavam capotar na manhã de ontem, no trecho da BR-020, no município de São Desidério, lá no oeste da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu no quilômetro 159 por volta das 7 horas da manhã. De acordo ainda com a PRF, uma das vítimas morreu no local do acidente e a outra vítima a caminho de unidade de saúde. Um dos mortos foi identificado como Eduardo José Ferreira da Silva. A PRF informou que as duas pessoas que ficaram feridas foram levadas por funcionários do SAMU para uma UPA de Luiz Eduardo Magalhães, também no oeste baiano. Agora aqui, retornando para o nosso Baixo Sul do estado, que brutalidade deste pai, hein? Acompanhe comigo a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Duas crianças, uma de 5 e outra de 6 anos, ficaram com vários hematomas nos rostos e também nos corpinhos após serem agredidas pelo próprio pai. O fato aconteceu no local conhecido como Bate Quente, no município de Venceslau Guimarães. Informações apontam que o ataque do homem contra as crianças teria sido provocado por eles estarem pedindo comida nas ruas. Segundo o familiar, essas agressões são comuns deste pai monstro contra os próprios filhinhos. O caso foi levado ao Conselho Tutelar, que já encaminhou para boletim de ocorrência à Polícia Civil. Ilha de Itaparica. Um policial militar lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual foi resgatado após ser sequestrado em Veracruz. De acordo com informações da Polícia Militar, as guarnições do 23º Batalhão de Polícia receberam informação do sequestro e foram até o local. Ao perceberem a chegada das viaturas, os criminosos liberaram o policial e fugiram por um matagal. Uma varredura foi feita no local, mas ninguém foi localizado. A ação contou com a participação de quatro guarnições um efetivo de 14 policiais. O PM, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para um hospital da região, onde foi medicado e liberado. E atenção, hein? A Polícia Civil, através da Delegacia Territorial de Rafael Jambeiro, segue investigando o homicídio que vitimou o idoso Raimundo Cerqueira de Araújo, de 71 anos de idade. A vítima foi assassinada a tiros na zona rural do município de Rafael Jambeiro. O delegado titular Rodolfo Faro informou que Raimundo foi executado em frente da esposa da filha e a motivação pode estar relacionada com vingança. Hamilton Brito de Jesus, 42 anos, foi morto a golpes de faca na noite do último dia 5 de janeiro. De acordo com o delegado, ambas as vítimas eram da mesma família. Nos últimos 20 dias, o pequeno e pacato, ou o pequeno e ex-pacato, município de Rafael Jambeiro, já registrou 5 homicídios. Além de Hamilton Brito e Raimundo Cerqueira, um casal foi encontrado morto dentro de um veículo no dia 31 de dezembro e um jovem de 19 anos também foi assassinado a tiros. Muito bem, Kátia e Marcos, sua abertura virtual da Gabi vai ficando por aqui na edição de hoje, de quinta-feira, prometendo voltar amanhã, na sexta-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, se assim Deus permitir. JMD, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com a dupla dinâmica do rádio, Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Muito obrigada, tá? Isso mesmo, você retorna junto conosco na edição de amanhã do JMD, se assim Deus nos permitir, né? Abraço, Coutinho. Até amanhã. Hoje é um dia especial pra Coutinho, né? Tá casando aí um dos filhos, né, Coutinho? Pedro Henrique.
Pedro Henrique, o filho do Coutinho. Parabéns, Coutinho. Parabéns ao Pedro Henrique.
Pedro Henrique, você e sua esposa, sua noiva, um abraço. Felicidades pra vocês, tá? Um abraço aí especial pra Coutinho e Carmen, que realmente criaram grandes homens, né? Os filhos de Coutinho aí são meninos exemplares. Homens exemplares, né? Bem, 12 horas e 52 minutos. Vamos de mais. Ah, antes de seguir aqui no noticiário, que tem muita informação ainda de polícia. Hoje, dia 18 de janeiro, quero mandar um abraço para meu amigo o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, aniversariante do dia. Prefeito Augusto Castro, parabéns! Saúde, felicidades! Logo cedo hoje ele teve aí surpresa, né? A família. Um abraço para a Andréa Castro, a esposa de Augusto Castro, que organizou essa surpresa. Então, Augusto Castro, felicidades para você, saúde, continue sendo um grande gestor, porque Itabuna merece, tá?
Parabéns ao prefeito de Itabuna, Augusto Castro, hoje, o Dia Internacional do Riso, né? Muitos sorrisos aí.
E ele gosta de sorrir, muito, sempre muito simpático. Um abraço para o prefeito Augusto Castro, prefeito de Itabuna, aniversariante do dia. E todos os aniversariantes do dia, parabéns para vocês, felicidades e saúde para cada um, tá? 12 horas e 54 minutinhos, vamos de mais informação. Olha, a polícia recupera carga de azeite avaliada em mais de 700 mil reais. A Polícia Civil recuperou em Feira de Santana uma carga de azeite avaliada em R$ 737 mil e o material tinha sido roubado em São Paulo. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. De acordo com a polícia, a carga de azeite seria transportada de São Paulo para o município de Divinópolis, no estado de Minas Gerais. A empresa responsável pelo material registrou a ocorrência no dia 7 de dezembro. E aí, na segunda-feira, no dia 10, policiais localizaram um caminhão no município de Rafael Jambeiro, tá? Que fica a cerca de 180 km de Salvador, e o veículo estava estacionado às margens da BR-242, mas sem a carga roubada. E aí, ontem, dia 17, agentes da Coordenadoria Regional da Polícia do Interior localizaram a carga em um galpão no bairro do Tomba, em Feira de Santana, cidade conhecida por ter um dos maiores e mais importantes entrocamentos rodoviários e centros logísticos do Brasil. Aí, parabéns à polícia, recuperando essa carga de azeite avaliada em mais de 700 mil reais. E azeite não tá barato, né, amigo? Vai no mercado, o azeite tá entre 40 e 50 reais. Ô, Deus, não tá fácil, não. Aí vira essa oportunidade aí, né? Olha que coisa absurda, roubando a carga. Bem, vamos falar sobre um assunto aqui que é delicado, mas é uma realidade. Vamos falar da saidinha de Natal dos presos presidiários. 311 detentos foram beneficiados na Bahia, Marcos, e 38 não retornaram para os presídios, não é isso?
É, em dezembro do ano passado, 311 saídas temporárias de detentos foram concedidas pela Justiça da Bahia. Dos beneficiados, 38 não retornaram para as unidades prisionais, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, SEAP. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, os detentos que não retornaram aos presídios são considerados foragidos e estão sendo procurados. Os crimes pelos quais os suspeitos respondem não foram informados. A saída temporária não é concedida para todos os detentos. Aqueles que respondem por crimes como estupro e latrocínio, por exemplo, não têm a saída liberada. E, além disso, a Justiça avalia outros fatores, como o comportamento dos detentos nos presídios, o tempo de cumprimento de pena, sendo a partir de 1/6 para os primários e 1/4 para os reincidentes. De acordo com a advogada criminalista Daniela Portugal, a tornozeleira eletrônica pode ser colocada nos detentos durante a saída temporária, mas não é uma medida obrigatória. Isso acontece porque nem sempre o Estado terá a quantidade suficiente de tornozeleiras e o benefício não pode ser negado pela falta do material. A ausência de tornozeleira pode permitir o não retorno, porque ela faz com que o Estado tenha a localização de GPS daquela pessoa. Ainda que ela venha a romper essa tornozeleira, o Estado terá o horário e o raio de localização em que isso aconteceu, avaliou a advogada. Além disso, a criminalista acredita que outros fatores relacionados ao não retorno dos detentos merecem a atenção da Justiça. O mais importante é observar o comportamento daquele indivíduo, qual foi o crime praticado, quanto tempo de cumprimento de pena aquela pessoa tem, para realmente estabelecer essa relação aí de confiança e observar esse detento de perto, disse ela.
Pois é, né? Então a Bahia tem 12.746 detentos. Esse número leva à consideração os regimes fechado, aberto e semiaberto, além das pessoas presas provisoriamente. Do número total de detentos, 12.390 são do gênero masculino e 356 são do gênero feminino. A maioria dos homens estão no Conjunto Penal de Feira de Santana, enquanto as mulheres estão detidas no Conjunto Penal Feminino na capital baiana. Dos 28 presídios que existem na Bahia, 16 estão com excedentes de detentos, ou seja, há mais pessoas do que os locais comportam, para variar, né? E aí, vamos dar uma resumida aqui para vocês, olha, passar aqui pelos presídios baianos. Conjunto Penal de Feira de Santana, a capacidade, 356 presos, mas o número de detentos é de 1.809, excedentes, 453. Cadeia Pública de Salvador, capacidade, 698 presos, número de detentos, 977, ou seja, 279 excedentes. Penitenciária Lemos Brito, também em Salvador. Capacidade, 1.031, número de detentos, 1.309, excedentes, 278. Conjunto Penal de Teixeira de Freitas. Capacidade, 316 presos, número de detentos, 575, são 259 excedentes. E o Conjunto Penal de Juazeiro, capacidade 756, número de detentos 986, excedentes 230. Brincadeira, Marcos Bezerra. Número excedente, assim, absurdo, né?
Haja prisão, né, para tantas pessoas.
É. Vou resumir aqui para vocês uma informação sobre um incêndio, tá? Bombeiros atuam há mais de 16 horas para debelar incêndio que atingiu galpão de fábrica de materiais recicláveis ali em Camaçari, no bairro Jardim Limoeiro. Ninguém ficou ferido. Considerado pela Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil como um dos maiores incêndios ocorridos em Camaçari nos últimos anos, o fogo começou por volta das 2 da tarde de ontem. O incêndio foi controlado durante a madrugada, mas, conforme a Defesa Civil de lá, algumas equipes dos bombeiros atuam em alguns focos encontrados no local. Segundo informações da Defesa Civil do município, 30 famílias precisam ser retiradas de residência na região por medida de segurança. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo desta quinta está confinado e não tem risco de atingir casas vizinhas. 6 viaturas, 26 militares atuam na ocorrência, também com apoio de retroescavadeira e trator, que foram disponibilizados pela Prefeitura de Camaçari, tá? O coordenador da Defesa Civil falou da dificuldade em retirar as pessoas dos imóveis próximos ao incêndio. Tem uma fumaça tóxica, né? E a tendência dela é invadir essas residências, por isso tem que tirar essas pessoas. Além da Defesa Civil, participaram da ação agentes da Polícia Militar da Bahia, funcionários da Neoenergia Coelba, que desligaram a rede elétrica para evitar curtos-circuitos no caso de chamas atingirem a fiação. Que coisa, hein, Marcos? 16 horas atuando aí, tentando realmente apagar esse incêndio. Nossa última notícia, Marcos, é que a polícia investiga esquema de fraude de 21 milhões por PIX no Distrito Federal e em 9 estados, né?
A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma operação contra um grupo suspeito de fraudar pagamentos de guias de arrecadação por meio de códigos PIX adulterados. Segundo a investigação, houve prejuízo de 21 milhões de reais ao Banco do Brasil. Os investigadores afirmam que o grupo inseria códigos de barras de guias de pagamento válidas, mas adulteraram o QR Code de PIX para valores significativamente menores. As fraudes foram cometidas entre 7 e 31 de janeiro do ano passado. Entre os alvos estão secretários de finanças e um advogado. As identidades não foram reveladas até a última atualização da reportagem. Os agentes cumprem 10 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão no Distrito Federal e em 9 estados. 7 pessoas foram presas, 6 do Distrito Federal e 1 em São Paulo. Segundo a Polícia Civil, 3 pessoas estão foragidas. Em nota, o Banco do Brasil informou que as investigações começaram após a apuração interna, que detectou irregularidades que foram informadas à polícia. E o esquema, de acordo com a Polícia Civil, o grupo era dividido em 4 núcleos, né, Kátia?
Então, o núcleo operacional explorava vulnerabilidade e efetuava os pagamentos. Núcleo de prefeituras emitia as guias fraudulentas e repassava as verbas. São as prefeituras de Morros, no Maranhão, Baitaba, na Bahia, Serra do Navio, no Amapá, Jacinto, em Minas Gerais, e Acorizal, Mato Grosso, estiveram envolvidas, segundo as investigações. Núcleo de intermediadores facilitava a comunicação entre o núcleo operacional e as prefeituras. Núcleo financeiro utilizava empresas para permitir a retirada dos recursos ilícitos das contas das prefeituras. Ao longo das investigações, os agentes encontraram o registro de suspeitos comemorando os resultados de fraudes em festas em Goiânia e Goiás, e a Polícia Civil afirma ainda que os alvos ostentavam carro de luxo e viagem para destinos luxuosos. Os alvos podem responder por crimes como invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Se condenados, eles podem pegar mais de 20 anos de prisão. Então, esses agentes cumprem 10 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina, Minas Gerais, Maranhão, Amapá, Goiás e Bahia, portanto, a cidade ali de Ubaitaba, viu, Marcos? Que coisa! Eita! Ai, ai, mas é isso aí, a polícia jogando duro. Essa foi a nossa última notícia de hoje do Jornal do Meio Dia. Encerramos por aqui esta edição de quinta-feira. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, sexta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do JMD. A todos, ótima tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E Supermoda e Omara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Daqui a pouquinho, Pagode Brasil, o melhor do pagode romântico. E logo mais às 2 da tarde, tem a Carla Menezes.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.